Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
No ar, Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, querido ouvinte, é um prazer estar com você novamente no Prosa Rural, o programa da Embrapa que traz todas as novidades do campo direto para você. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macau e hoje vamos abordar um tema de extrema importância para os produtores de frutas do Brasil, as estratégias de controle biológico da mosca da fruta com o uso de parasitoides. Essa tecnologia se baseia na aplicação conjunta ou individual de parasitoides, que são inimigos naturais das moscas das frutas. A técnica é utilizada no manejo integrado de mosca das frutas e é aceita nos mercados consumidores nacionais e internacionais, contribuindo para a redução do uso de agrotóxicos. E para te deixar por dentro de tudo sobre essa estratégia de controle biológico da mosca das frutas, convidamos a entomologista Beatriz Aguiar Giordano Paranhos, pesquisadora da Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina, Pernambuco.
Dedo de prosa.
Beatriz, para começar, o que é o controle biológico de pragas?
O controle biológico de pragas nada mais é do que usar um organismo biológico no controle dessa praga, alvo que você quer controlar. Esse organismo biológico pode ser parasitoides, pode ser predadores e pode ser entomopatógenos. Dentre os entomopatógenos estão os fungos, as bactérias, vírus e nematóides também.
Quais os benefícios que essa tecnologia proporciona?
Bom, essa tecnologia traz benefícios ambientais e para os produtores rurais também, porque não vai ter aplicação de inseticidas. No entanto, nós devemos pensar sempre em qualquer praga no manejo integrado. O que significa manejo integrado? Eu vou usar várias ferramentas de manejo, como o controle químico, controle biológico, manejo cultural, manejo mecânico. E o controle biológico fica entre esses métodos de controle. Então, com certeza, se você aplicar mais o controle biológico, você vai precisar de menos inseticidas convencionais. E isso vai trazer qualidade não só ambiental, mas para a saúde humana, porque os frutos vão ter menos resíduos. Além disso, é uma tecnologia que é aceita no mundo inteiro, é bem vista no mundo inteiro. É uma tecnologia que a gente costuma dizer que é amiga do meio ambiente.
Beatriz, quais as culturas que podem ser beneficiadas com essa estratégia?
De uma forma geral, todas as frutíferas que são hospedeiras de mosca das frutas podem se aplicar. No entanto, algumas delas, o parasitoide pode não ser eficiente, dependendo da profundidade que a larva está dentro da polpa da fruta. Então, deve-se fazer um estudo. E nós fizemos estudos em manga, acerola e goiaba, e foi muito positivo.
Quais são as principais espécies de mosca das frutas e que impactos econômicos elas causam?
No Brasil tem 3 espécies de moscas das frutas que são nativas. São a Anastrepha flatea, Anastrepha obliqua e Anastrepha grandis. E tem 2 espécies exóticas, a Cerasitis captata, que está presente aqui no vale, e a Bactrocera carambola, que é a mosca da carambola. Os danos que elas causam são diretos, que danificam os frutos para comercialização, tanto para consumo in natura, como também para polpas, doces, etc. Mas o dano indireto é ainda pior, que são as restrições quarentenárias, barreiras quarentenárias que os países importadores dessas frutas impõem.
Agora, falando especificamente sobre os parasitoides, Beatriz, quais são os mais eficazes no controle biológico da mosca das frutas e como eles são utilizados?
Os parasitoides dependem da espécie da mosca das frutas. Para as moscas nativas, existe um parasitoide nativo que é muito eficiente, se chama Doryctobraco aerolatus.
Para as espécies exóticas, é melhor que se use os parasitoides exóticos, que são os dois que nós temos aqui na Embrapa, o Diacasimoa falangicaudata, que é um parasitoide larva, e o Phopis arizanus, que é um parasitoide ovos.
Pesquisadora, como os parasitoides conseguem controlar efetivamente a mosca das frutas?
Esses parasitoides são vespas que usam as moscas das frutas como hospedeiros. Eles só sobrevivem se tiver seu hospedeiro. Eles se multiplicam colocando o ovo dentro do corpo do hospedeiro. Então, por exemplo, no caso de mosca das frutas, tem parasitoides de ovos, larvas e pupas de moscas. São espécies diferentes. Então, são vespinhas pequenas que têm um ferrãozinho. Esse ferrão não vai picar a gente, mas ela vai usar para inserir esse ferrão dentro da casca do fruto e alcançar o ovo ou a larva que estão no fruto para colocar seu ovo. O organismo vai continuar seu desenvolvimento e, ao invés de nascer ou emergir um adulto da mosca, emerge um adulto da vespa, que vai parasitar outros.
Quais são os métodos de liberação dos parasitoides mais utilizados no controle da mosca das frutas?
Normalmente se libera via aérea. Antes se liberava por avião, junto com outros insetos que se quer liberar, né, que são benéficos. Mas se pode liberar via terrestre, ou seja, você coloca as pupas dos parasitoides em baldes com os parasitoides e você vai abrindo, andando com o carro e liberando no meio do pomar. Mas se pode fazer agora recentemente, o drone tomou conta, né? Então a liberação por drone é muito mais rápido, mais eficiente e tem uma distribuição muito mais homogênea dentro do pomar.
Como as condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam a eficácia dos agentes de controle biológico no combate à mosca das frutas?
Essa é uma pergunta muito pertinente, porque não adianta você gastar horrores numa biofábrica produzindo inimigos naturais e, quando você vai fazer a liberação no campo, você não toma o mínimo cuidado com a qualidade do inseto que está ali dentro. Então, nós produzimos insetos de boa qualidade e ele tem que ser liberado de uma forma e num horário adequado e mantido numa temperatura adequada para que não morra antes de agir no campo. Então, por exemplo, se você vai liberar em regiões muito quentes, como aqui no Vale de São Francisco, né, você tem que liberar nas horas mais frescas do dia, para ele não ser afetado pelas temperaturas mais altas, porque numa biofábrica ele é criado a 25 graus. E quando chega no campo, tá 37, 40, até mais. Então você tem que liberar nas horas mais frescas do dia. Outra coisa importante é que, às vezes, a pessoa que está liberando não tem noção da biologia. Então, larga o inseto no carro e vai tomar um café em algum lugar ou vai almoçar e deixa estacionado. Aquele calor que o inseto fica dentro do carro pode matar todos antes mesmo de serem liberados. E num ambiente quente e seco como é aqui, se ele for liberado na hora mais quente do dia, sua eficiência vai diminuir muito, podendo até morrer rapidamente. Que é para eles durarem pelo menos uns 8 dias no campo. Mas durando 3 dias, eles já vão efetuar o parasitismo necessário. Mas, por exemplo, em temperatura baixa, abaixo de 15 graus, eles ficam inativos também. Então, eles não vão voar à busca de seus hospedeiros, entendeu? Eles vão ficar paradinhos. Então, em temperaturas muito baixas, eles ficam inativos. Não morre imediatamente, entendeu? A não ser que sejam temperaturas congelantes. Daí eles podem morrer realmente. Mas eles só ficam inativos. Então, tem que prestar atenção nisso em lugares quentes como aqui. Não liberar nas horas mais quentes do dia, e sim no começo da manhã ou no fim da tarde.
Diante de um mercado cada vez mais exigente, eu pergunto, essa tecnologia está restrita à agricultura convencional?
De jeito nenhum. Esse é um tipo de tecnologia que pode ser usada em qualquer tipo de agricultura. Por exemplo, a agricultura orgânica é aceito o controle biológico com as vespinhas, mas não é aceito o controle químico, por exemplo, né? Então ele é aceito em qualquer tipo de agricultura, pequeno, médio, grande, convencional, orgânico, etc.
Que prosa interessante, não é mesmo, caro ouvinte? Já estamos ficando bem informados sobre essas técnicas de controle biológico, mas ainda temos mais a aprender. Agora a nossa convidada vai explicar onde o produtor interessado em aplicar essa tecnologia pode encontrar os parasitoides.
Pitacos da Hora.
Bom, primeiro, o produtor tem que ver qual é a fruta que ele está produzindo que está sendo infestada por mosca das frutas. Qual é a espécie de mosca das frutas que está infestando a fruta dele? Diante desses dois fatores, ele vai escolher qual parasitoide que ele vai usar no controle de mosca das frutas. Eu sugiro que ele chame um especialista na área, um agrônomo, um entomologista, que possa indicar para ele o que deve ser usado. O parasitoide de mosca das frutas já está registrado, o que ataca as larvas de mosca das frutas, e tem uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Bioin que já comercializa esse parasitoide. Então, tem outras empresas que já registraram o parasitoide, mas ainda não estão comercializando.
Beatriz, fala um pouco para a gente sobre os avanços na pesquisa sobre controle biológico da mosca das frutas e as perspectivas para o futuro.
Bom, os avanços é descobrir métodos de produção desses parasitoides que seja mais econômico para produzir uma grande quantidade, por exemplo, 1 milhão de parasitoides com um custo menor, de forma que essa tecnologia chegue com um preço mais acessível ao produtor. Outros desafios são, assim, para ver se usamos 2 ou mais espécies, se produzimos espécies que gerem só fêmeas, porque o maior desafio é produzir o maior número de fêmeas no controle biológico com parasitoides, porque as fêmeas que são o ingrediente ativo, entre aspas, do controle biológico com parasitoides. Então, numa criação massal, quanto mais fêmea eu consigo produzir, melhor vai ser a rentabilidade na minha produção massal. E tem outras pesquisas, sempre nós temos que fazer pesquisa. Por exemplo, se eu vou usar um parasitoide contra uma mosca que está infestando um determinado fruto, eu tenho que fazer estudos para ver se é eficiente nesse fruto e nessa espécie de mosca, quanto que ele vai se dispersar no campo. Porque, por exemplo, se eu chego à conclusão que um parasitoide se dispersa 50 metros em campo, então eu tenho que fazer 2 pontos de liberação por hectare, entendeu? Porque são 100 por 100 metros, para a gente saber quantos pontos a gente tem que liberar por hectare. E vários outros métodos, né, que são aqui infinitos, se eu ficar falando.
Muito bom. A tecnologia de controle biológico da mosca das frutas é um grande avanço para a agricultura. Ao optar por essa solução inovadora, você estará contribuindo para um futuro mais sustentável, protegendo o meio ambiente e garantindo a produção de alimentos mais seguros e saudáveis. Agradecemos à pesquisadora Beatriz Paranhos por todas as informações compartilhadas. Para quem quer se aprofundar mais no tema, na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim e você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3779. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha e Francisco Evangelista. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.